Senhora Presidente, senhores senadores, o Exame Nacional do Ensino Médio começou em 1998, fazendo o levantamento das unidades de ensino e agora avalia o aluno. Antes, como nesse, os três acabaram reprovados: a escola, o corpo discente e o Enem. O mais recente, de 2010, trouxe o retrato de que o Brasil abandonou o velho segundo grau, inclusive depois de rebatizado. Fotografou uma moldura que circunda aulas desinteressantes, escolas caindo aos pedaços, professores desmotivados e estudantes reduzidos a preparações para se filiar nos propósitos chavistas. A meta oficial é espetar uma estrelinha vermelha no peito de cada um dos 5.400.000 que lotarão as salas no próximo mês para o Enem 2011. Vestibular é um modo falho de aferir saber. Por isso, se aplaude e adota o Enem em universidades sérias. O problema é o conteúdo das provas, abaixo da crítica, acima do tolerável. Elas insistem nos erros do vestibular com o agravante da padronização nacional. Equívoco que aparecia na seleção de uma faculdade ganhou amplitude de continente. Na escala da gravidade dos desacertos, o pior é a doutrinação e logo vem o generalizar da má gestão. Antes, as crianças se submetem à provinha Brasil no segundo ano de escolarização e à prova Brasil do quinto ao nono ano, já adolescente. Quando está entrando na juventude, o governo cerca com os salamaleques esquerdistas do Enem. Não importa a faixa etária, nos diferentes exames existe o trabalho sujo de formar consciências sob mando dos burocratas. Ideal, senhor presidente, seria que 100% dos estudantes participassem, mas as seguidas trapalhadas desmoralizaram o Enem em seu período de maior soerguimento. Pouco mais da metade se inscreve e, em alguns casos, a omissão é deliberada para evitar que se balize o quadro negro escondido pelos boletins no azul. Por não ser obrigatório, o exame esbarra nessa bagunça. A maioria dos ausentes é de escola pública, dificultando o diagnóstico. O governo tentou mascarar o horror de outra maneira, supervalorizando a redação, que seus terceirizados corrigem de acordo com as ordens emanadas. O tema da dissertação de 2010 foi o trabalho na construção da dignidade humana, com dois textos base: O que é trabalho escravo e O futuro do trabalho. Certamente, quanto mais o examinando deitou falação contra o serviço e o tanto de suor derramado para vencer na vida, maior a nota. Pelas demais provas, é possível deduzir o que o Enem deseja. Basta fazer um panfleto contra a exploração da mais-valia. O truque para inflar os dados das escolas públicas reside também em um detalhe: o que o aluno escreve em até 8 linhas vale o mesmo que as 180 questões das 4 provas de múltipla escolha. Um representante dos colégios particulares tirou exemplo do funcionamento do estratagema do governo. Uma escola pública ficou na posição de número 571 em matemática e, por causa da redação sobre trabalho escravo, subiu para 19º lugar nacional. É ótimo que reconheçam a importância da escrita de punho e elaboração próprios, pois certifica a capacidade de intelecção. Porém, quem vai decidir isso é alguém do instituto responsável pela prova, contratado pelo Ministério da Educação, que tem total interesse em revelar que o ensino público vai bem. O tiro saiu pelo lombo de quem mandou dar. Na ressonância magnética realizada pelo Enem, o laudo da educação básica a classifica como péssima, mesmo com a ajudinha sorrateira do Enem. Das 14.247 escolas públicas, 8 amealharam 700 pontos ou mais. Repetindo, apenas 8 em 14.247 escolas públicas obtiveram de nota 7 acima. Foi incrível o descaramento das autoridades que comemoraram a suposta alta na média do Enem de 2009 para 2010. De 501,58 pontos para 511,21 pontos. O máximo seriam 1.000 pontos. Para subir esses meros 2%, apelou-se para uma série de mecanismos, sendo o principal deles o incentivo para que as instituições de ensino superior, IES, coloquem o Enem no lugar do vestibular. Por isso, pululam cursos preparatórios para o Enem. Querem se ver livres do vestibular, repisando os vícios do vestibular. A Prova Brasil e ao Enem acrescentem-se deslizes colossais, como a propagação de livros pornográficos por bibliotecas dos colégios. Enfim, é desnecessário ser bom em adição para resolver uma operação simples. A meta maior não é educar, é doutrinar. Não é convencer o aluno a ler os clássicos, mas a obedecer a cartilha. Nos cursinhos específicos, professores e aprendizes estão pegando o que chamam de manha do Enem, com os antigos macetes. Isso é, o oposto de aprender ensinamento serve unicamente para alcançar nota no Enem. Eles ouvem os discursos da bancada oficial no Congresso, acompanham os monólogos da presidente Dilma Rousseff e as explicações da parvalhada equipe. Pronto, estão diplomados em enrolação. Os redatores do exame são militantes que honram a tradição da turma a ponto de perguntas e respostas terem a mesma linguagem dos jargões do governo. O engajamento é tamanho que, como o último Enem foi gestado ainda sob Lula, se houvesse prova oral, seria aplicada por um sujeito com a língua presa. O inteiro teor dos testes segue igual diapasão. Os estudantes são treinados a responder o que o governo quer, pois assim é elaborado o gabarito. Vamos conversar sobre tópicos do Enem de 2010, cujos resultados saíram há 2 semanas. Além da redação, foram aplicadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Senhor presidente, até só um pouco mais, porque eu tinha, como ainda temos poucos senadores...
Vossa Excelência terá o tempo que desejar.
Agradeço a Vossa Excelência.
Assegura a palavra de Vossa Excelência nesta tribuna.
Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância. A tecnologia que falta na rotina das aulas sobra nos nomes complicados atribuídos às áreas do conhecimento. No geral, os testes mostram que o Enem é usado como concurso ideológico para membros da esquerda festiva. As folhas têm as mesmas questões, mas para complicar a famosa cola, foram divididas em cores. A enfocada aqui é a prova amarela do primeiro dia de avaliação. A questão número 2 clareia a linha de raciocínio do aluno ideal para o governo. A página é ilustrada com um gráfico referente a 1998, com 53% do território rural brasileiro dividido em terrenos com mais de 1.000 hectares. 30,5% de 10 a 100 hectares, 15,2% de 100 a 1.000 hectares e 1,3% até 10 hectares. Portanto, não foram contabilizadas as glebas distribuídas nos últimos 13 anos, principalmente no período Lula, em que a pressa para atender a companheirada do MST e entidades assemelhadas disparou o preço do alqueire. Com as informações, o avaliador ostenta 5 alternativas, das quais o aluno deve indicar a que possui característica da estrutura fundiária brasileira. Nenhuma delas faz referência à agropecuária, que permite o saldo positivo da balança comercial, uma das dádivas com que o campo brinda seus algozes do plano piloto da esplanada à Praça dos Três Poderes. Pelo contrário, Os produtores são taxados de forma pejorativa, independentemente de qual parêntese vai granjear o X ou o quadrinho a ser marcado no cartão. A opção E faz alusão a um sistema de plantations modernos, uma variação baseada em latifúndios e mão de obra escrava. O Enem planeja associar alhos com bugalhos, pois a analogia fala por si. Não importa o quanto melhorou a vida das pessoas no campo, com tratores de última geração, GPS, energia elétrica, se elas laboram em grandes fazendas, automaticamente entram na lista de remanescentes de escravos ou de escravocratas. A letra D é irônica. A resposta para a indagação, qual a característica da estrutura fundiária brasileira, seria a primazia da agricultura familiar? Não, os gráficos desenham a produção de subsistência, sem efeito para superávit. Como desafio a inteligência dos alunos, a questão é ridícula, mas avaliar o desempenho dos estudantes nem sempre é o principal objetivo. O contraste entre o enunciado e a opção poderia despertar aquela revolta tão cara aos movimentos sociais. Tropeçam ao intentarem um sentimento de indignação do proletariado que se identificaria com o minifúndio, chacareiro, sitiante, meeiro, um pessoal que transpira junto com a família e não almeja a dó de ninguém, só precisa de estradas boas e financiamento justo. Quem escolhesse a alternativa B apostaria na existência de poucas terras agricultáveis, o que é um absurdo, dadas a dimensão continental, a fertilidade do solo e ainda resistente à água doce. Os produtores que transformaram o Brasil no celeiro do mundo são tratados como réus, o que não é novidade no Enem. A hipótese A, apontada como correta, é o mantra de tipos como o incendiário João Pedro Stedley e o presidiário José Rainha. A resposta certa para a pergunta, qual a característica da estrutura fundiária brasileira, é a concentração de terra nas mãos de poucos. Não é verdade. As características são o avanço na legislação de propriedade e a terra com função social. Não importam os metros quadrados. O governo se abstém de extensão e pesquisa, mas cumprem com laboratórios técnicos e experiência. De um lado, fazendas gigantescas são entregues com critérios questionáveis a quem sabe o que é roça, por ter acampado perto de uma. No outro, lavouras e carnes estão preenchendo estômagos nos cinco continentes. Depois de fazer muito mal à democracia, de preparar trambiques de norte a sul, de torrar bilhões de reais arrancados dos cofres públicos, o MST está em declínio. Os pequenos lavradores viram que seus líderes não se contentavam em invadir plantação e roubar dinheiro de convênios. Eles estavam invadindo a boa-fé e roubando-lhes o rico dinheirinho destinado à refeição do dia a dia. Rainha está no trono da cadeia por malfeitorias desse jaez. Faltam os outros.